ouvintes, boa noite. No ar mais um programa Política e Cidadania. Um programa que vai ao ar direto do estúdio de São José dos Campos, Estado de São Paulo. Isso para o Brasil e para o mundo. É um programa que é transmitido pela Cultura Online Brasil, pela Rádio Internacional Lusófona e também por mais de 25 sites e blogs parceiros. É um programa da Cultura Online Brasil, um programa de crónicas e notícias que aborda e analisa os assuntos mais discutidos da semana nas mídias convencionais e sociais da internet. Isso no Brasil e no mundo. É um programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, neste horário das 20 horas. Boa noite, ouvintes. Boa noite, mundo. Realmente, o Brasil social e político, ele já passou da hora de ser passado a limpo. E no programa de hoje nós iremos analisar alguns pontos históricos e recentes da nossa República e falar também um pouco sobre as reformas que realmente podem contribuir para o fortalecimento da nossa frágil democracia, já que as que estão sendo costuradas no nosso Congresso, elas não têm realmente o aval da maioria da população e o que estão fazendo, a nosso ver, é um crime de lesa pátria. Aliás, o Congresso sai muito caro ao povo brasileiro para brincarem de fazer leis, assim como a Justiça também, de julgar seletivamente. Vocês vejam o paradoxo. Tem um projeto onde se coloca a liberação novamente do uso e porte de arma. Tem outro projeto no Rio de Janeiro, né, de arma de fogo. Tem outro projeto no Rio de Janeiro, agora, também tramitando na Câmara, onde querem proibir, né, o uso de arma branca, ou seja, de facas. Esse pessoal tem que se entender. Porque lá no, na Federação fazem uma lei, no Estado fazem outra lei, depois ainda revogam essa lei, depois fazem mais. Vira uma embrolho, vira uma bagunça, né, que realmente acaba por ninguém se entender. Mas vamos lá ao programa de hoje. Ouvintes, a compra da Delta, de Eduardo Kabardinsky, da Essentio, pela Essentio, aquela companhia espanhola, essa compra foi feita por 450 milhões de reais. E ela encerra, no plano das consequências que gerou, uma primeira grande fase, né, da Operação Lava Jato, e permite enxergar o cenário do que foi produzido em sua totalidade, posso dizer assim. Mas eu não vou tecer aqui neste programa comentários sobre as intenções do Dr. Moro e do Ministério Público, que atuou em equipe, mas os resultados e significados, não no combate à corrupção, que já premiou o ferido magistrado como personalidade do ano pela Rede Globo, mas sim nos resultados referentes à geopolítica atual, considerando que o petróleo como um bem estratégico e a mudança do eixo do poder mundial com os BRICS, além dos desdobramentos para o futuro do Brasil, que são extraordinários e realmente estão em risco. Porque, metodologicamente, nós tentaremos enxergar os resultados produzidos pela Operação Lava Jato, resultados decorrentes dos seus convertidos métodos que acabaram por emprestar um significado político à operação, a oportunidade para a atuação das forças contrárias ao Brasil, a que dominaremos aqui de direita. Se não vejamos, durante um certo tempo, muitos de nós acreditávamos que a Operação Lava Jato pretendia a derrubada do governo Dilma. No entanto, após todos esses meses, nós podemos concluir que a intenção que enxergávamos realmente nunca foi essa. A direita, ela visou o quê? Ela visou produzir, como um efeito colateral da operação, a desmoralização do governo. Ela buscou retirar-lhe a altivez e a desenvoltura, com o fito de torná-lo tímido e incapaz, inclusive, de levar adiante a sua missão estratégica, que diz respeito não somente ao Brasil, mas também à construção da unidade latino-americana e, sobretudo, a sustentação de uma nova ordem internacional. Então, desnecessitando do golpe paraguaio, acabou produzindo uma muito mais vantajosa mexicanização do governo brasileiro. Porque o governo, ele sucumbiu, tornando-se fraco e até, eu poderia dizer, sem tonos. Então, a tentativa de golpe paraguaio, ela poderia ter produzido um efeito oposto, fazendo emergir um governo mais forte e depurado, a derrubada do governo poderia dar lugar, por exemplo, a um protagonismo militar que tampouco interessaria a essa direita ligada aos gringos. Seria uma preocupação nova no velho quintal. O medo de golpe, sim, esse foi usado como mais um fator para se instabilizar a política com o fantasma da derrocada da democracia. E assim, em primeiro lugar, a direita ela produziu um governo passivo, e um governo passivo perante a cena estratégica interna e externa, castrado quimicamente. Não o golpe paraguaio, mas a mexicanização do governo. O outro alvo da direita, ela tocou especificamente a questão estratégica do petróleo. E o objetivo aí só foi atingido parcialmente, graças a Deus. Porque o propósito era o quê? Era desmoralizar a Petrobras. Isso ao ponto de torná-la um alvo fácil ao desmembramento e à consequente privatização, que chegaram inclusive a ser propostos, e de uma mesma atacada também, a levar à falência as empresas nacionais pesadas, né, que são detentoras de tecnologia, de organização e experiência internacional, que são os elementos cruciais, né, para o exercício pleno da soberania de qualquer país. Então, como eu ia falando e como eu vivo referir, a compra da Delta pela Essential, ela faz parte do lago negro desse cenário de desdentar o Brasil para os enfrentamentos estratégicos. Se vierem os acordos de leninência e se as demais empresas já as resistirem, os resultados terão sido minimizados. A Petrobras, pelo menos ao que parece, conseguiu emergir desse mar de sangue. Então, eu gostaria de colocar aqui isso em segundo lugar. Além de um governo fraco, a direita ela visou também produzir um país fraco, um país débil, um país incapaz economicamente de ficar de pé, um país despido de autonomia no setor do petróleo, que começa a construir realmente esse setor, começa a construir um Brasil novo. O terceiro elemento tocou ao uso político da direita das prisões sistemáticas de empresários e políticos, isso de forma explícita e sob uma humilhação pública, com ênfase para grandes empresários nacionais, além de personalidades nacionais do PT. Veja bem, o que é que representam esses dois polos aparentemente distantes? E é uma dúvida que eu acho que muitos de vocês têm e que eu me proponho explicar. O maior receio dos nossos irmãos do Norte e também da direita, que os representa aqui, é que o Brasil se converta numa nova China. E o que é a China? Meus amigos, a China é um país onde as grandes empresas prosperam e crescem por meio de vultosas e gigantescas encomendas estatais. E o PAC é o primeiro ensaio deste modelo aqui, pelo terra do Brasil, né? Então, coincidentemente, as empresas da Lava Jato são precisamente quais? Aquelas que poderiam permitir ao Brasil, de forma autónoma, alcançar uma dinâmica produtiva similar à da China. Mas, realmente, o Brasil não é a China. Porque se esse modelo vitorioso pudesse ser implantado no Brasil, isto estaria ocorrendo numa democracia de modelo ocidental. Nós estaríamos unindo o melhor do modelo asiático ao plano econômico com o melhor do Ocidente, no que diz no plano político, né? Orientando-nos, aliás, rumo a um Estado social. Então, o terceiro elemento, portanto, é o qual? É o de impedir ao Brasil o futuro extraordinário que ainda está em nossas mãos e que teria caso se implantasse um gigantesco poder de influência no hemisfério ocidental e também uma capacidade imensa, né, de converter o nosso frágil Estado social noutro muito mais pujante e comparável aos das mais avançadas democracias sociais da Europa em relativamente curto espaço de tempo. E finalmente nós temos o quarto elemento, que é a emergência dos BRICS, né, que realmente, BRICS que realmente mudam, né, a geografia política e econômica do planeta, pelo menos pretendem isso. Porque o Banco dos BRICS realmente é uma ameaça real às instituições do Bretton Woods, né, com ele se inicia um novo ciclo económico de caráter mundial e pela primeira vez para além da influência ocidental. Então enxergamos agora o quê? O que os nossos inimigos querem para nós. O que é que eles querem para nós? Um governo fraco, um país anémico e desdentado, uma economia caótica e desordenada, onde o Estado e o grande empresariado não dialogam e não conseguem também desenvolver sinergia, né, para o desenvolvimento exponencial que pressentimos como possível. E, por fim, a quebra dos BRICS pela perda do Brasil. Então é bom termos muita clareza disso tudo. Porque é mostrando isso aos brasileiros que os entreguistas serão derrotados nas eleições que irão se aproximar. Então, a enorme concentração de renda e também da riqueza é uma marca registrada do país. O motivo da perversão distributiva e também é correspondente concentração do poder. E na raiz deste fator está o quê? Está a fragilidade da democracia brasileira. Porque em 5 séculos de história, não somos mais de 40 anos de regime democrático. Então, identificar a renda e a riqueza extremamente concentradas no Brasil não constitui nenhuma novidade. E dizer que isso representa uma herança secular de difícil superação, tampouco adiciona algum grau de inovação ao que já é conhecido. Mas a compreensão das principais razões que acabam produzindo uma repartição tão desigual da renda e da riqueza, bem como também a sua produção nos dias de hoje, pode sim ser motivo de interesse, especialmente quando se trata de investigar, né, a viabilidade da formulação de medidas cabíveis para a sua superação. Então, da colonização aos dias de hoje, a riqueza social ela tem sido pessimamente repartida entre o conjunto da população. E de acordo, inclusive, com o Atlas de Exclusão Social, os ricos no Brasil se percebe a continuidade secular no grau de concentração. Isso desde a data em que passa a haver algum registro contábil da riqueza no país. Então, o que nós assistimos é o seguinte, e nós conhecemos é o seguinte, é que ao longo do seu processo histórico, o Brasil percorreu distintas fases. Nós tivemos a colónia, de 1500 a 1822, depois nós tivemos o Império, de 1822 a 1889, depois tivemos a República, após 1889, mas realmente não houve modificação substancial, né, do perfil distributivo de renda no Brasil. Então, apesar do aparecimento também de novos personagens ricos, que realmente se diferenciaram das famílias tradicionalmente assentadas na riqueza primária exportadora, protagonizando o quê? Protagonizando o capitalismo industrial. Isso está em que anos? Entre 1930 e 1980, e a financiarização, que está em curso aqui desde 1981. E o que é que acontece? A desigualdade da renda permaneceu estável. Então, uma pequena parcela da apropriação, a realidade é essa, ela se apropria de muito, enquanto a maior parte dos brasileiros fica com bem pouco. Então, em síntese, o Brasil se caracteriza por quê? Ele se caracteriza por construir um padrão extremamente concentrado de partição de renda e de riqueza. Porque os dados disponíveis e confiáveis, né, eles indicam que eles igual a persistência estrutural do jogo da distribuição pessoal da renda e da riqueza, mesmo quando ocorre, por exemplo, o aparecimento de novos jogadores. Vocês vejam que os 10% mais ricos da população, eles impõem isso historicamente à ditadura da concentração, pois eles chegam a responder por quase 75% de toda a riqueza nacional, enquanto que os 90% mais pobres ficam apenas com 25%, independente dos padrões de desenvolvimento económico pelos quais o Brasil já passou, porque o que se viu foi prevalecer a estabilidade na desigualdade da repartição de renda e também da riqueza entre os seus habitantes. E essa situação, amigos ouvintes, ela se agravou ainda mais, né, com o fim do ciclo da industrialização nacional, o que ocorreu, como eu vos falei anteriormente, entre os anos 1930 e 1980. Isso quando a fatia correspondente à renda de trabalho na composição da renda nacional acabou por encolher substancialmente. Porque do final da década de 1970 à metade da primeira década do século XXI, a participação do rendimento do trabalho na renda nacional, ela caiu quase 12 pontos percentuais. Mas, simultaneamente, cresceu a percentagem relativa às formas de riqueza associadas aos proprietários, no que diz respeito a lucros, a juros, a aluguéis, a renda da terra, etc, 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 etc. Então, a concentração da renda e da riqueza é realmente uma marca inalienável do Brasil. Porque embora nós possuamos aproximadamente 60 milhões de famílias, 45% de toda a renda e a riqueza nacionais, elas são apropriadas por apenas 5 mil famílias extensas. Então esse descalabro, já dissemos, não é algo recente, pelo contrário, ele vem sobrevivendo a todas as mudanças históricas. O rompimento com Portugal, o fim da escravidão, a passagem para a República, e estamos por aí. Então vem sobrevivendo também o quê? A sucessão dos distintos ciclos económicos. Porque tanto os ciclos primários exportadores, ou seja, o pau-brasil, o açúcar, o ouro, o café, a borracha, etc., que se prolongaram até ao começo do século XX, quando o desenvolvimento industrial e urbano subsequente apenas modificaram as fontes da riqueza, mantendo o quê? Mantendo praticamente intacta a consideração na distribuição dos frutos do crescimento económico. Então, desde 1980, com o abandono do projeto da industrialização nacional, o que temos visto é que tem avançado no país o ciclo da financiarização da riqueza, um ciclo que traz em seu bojo o retorno ao modelo primário exportador de matérias-primas e produtos agropecuários, que é o agronegócio. Então, da mesma forma que os ciclos económicos anteriores, o padrão distributivo, ele segue inalterado, a não ser pelo aprofundamento da desigualdade de renda e riqueza. Porque de 1980 a 2000, quando o crescimento económico foi pífio, se torna geograficamente mais concentrada ainda a presença dos ricos no Brasil. Então, atualmente, somente quatro cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, como vocês vejam, concentram quase 80% de todas as famílias ricas do país. Mas então, como é que a gente pode explicar essa situação? Bem, eu vou tentar responder, porque a resposta talvez possa ser encontrada também na estabilidade do conservadorismo no poder. Porque assim como a renda e a riqueza, o poder no Brasil, ele se encontra extremamente concentrado. Daí porquê? Daí porque o país jamais ter vivido alguma experiência revolucionária. Então, levantes existiram, como a gente conhece, mas sempre mascarados pelas forças conservadoras. Mesmo a Revolução Burguesa acabou terminando por não acontecer por aqui. Então, e as reformas civilizadoras do capitalismo, né, contemporâneo, também acabaram deixando de ocorrer realmente de uma maneira efetiva. Então, sem revoluções e sem reformas consideráveis, o padrão distributivo não poderia ser modificado. Porque a passagem de um modo de produção ao outro se mostrou inofensiva ao padrão excludente da repartição da renda e da riqueza. Então, amigos ouvintes, o que se constata é que, desde o abandono do direito fundado na vontade divina, né, o mundo construiu dois tipos de experiências de concentração da renda e da riqueza. O primeiro associou-se a processos revolucionários que tinham o homem como protagonista de uma nova ordem económica, social, política e cultural. A substituição do velho pelo novo acabou não resultando, neste caso, da mera alteração do quê? De estágios em um mesmo ciclo. Ao contrário, a revolução tornou-se símbolo de uma mudança brusca no ritmo, e isso até certo ponto normal, da evolução social. Então, o processo histórico da ruptura, acabar representado pelas revoluções, ele pode ser dividido também entre as de natureza burguesa e as de natureza socialista. E falando nas revoluções, as revoluções burguesas, elas tiveram um papel fundamental de substituir regimes feudais e regimes também de servidão pelo modo de produção capitalista. E nesse sentido, amigos ouvintes, corresponderam à desapropriação, isso em maior ou menor medida, né, do poder e também da riqueza da aristocracia rural. Porquê? Pela burguesia comercial, industrial ou financeira. E essa modificação revolucionou a sociedade, né, valorizando o investimento nos meios de produção e o trabalho, né, isso em contraste com a cultura aristocrática do ócio também e dos prazeres, que é bem presente. Então, a nova composição do poder eventualmente combinava partes dos estratos sociais do antigo regime, né, com os estratos de classes emergentes. Mas, em geral, amigos ouvintes, a violência dos conflitos armados, inclusive com guerras civis de grandes proporções, caracterizou os mais importantes processos revolucionários burgueses. Nós podemos trazer aqui, por exemplo, a Revolução Inglesa de 1640, a Guerra de Independência dos Estados Unidos de 1776, a Revolução Francesa de 1789 e, por último, também, entre outras minhas trazendas principais, a Guerra Civil Norte-Americana, que ocorreu em 1871. Então, no que diz respeito às revoluções socialistas, o seu propósito declarado era o que era, a deposição da classe burguesa pelas classes trabalhadoras, tendo por horizonte o que é o fim dos privilégios decorrentes da propriedade privada dos meios de produção, e no limite também a própria dissolução das classes sociais. Então, tal foi o sentido da experiência frustrada da Comuna de Paris de 1871 e também das etapas avançadas da Revolução Russa de 1917, além da Revolução Chinesa de 1949 e da Cubana de 1959. Então, com o término da Segunda Guerra Mundial, o que é que aconteceu? Aconteceu que houve uma expansão do campo socialista que, antes do colapso dos regimes do leste europeu e também do desmoronamento da União Soviética, que ocorreu lá em 1991, chegou o quê? Chegou a englobar um terço da população do mundo. Então, o segundo tipo de experiência de desconcentração de renda e de riqueza, isso já adotado por vários países, associou-se a reformas civilizadoras, a formas civilizadoras do modo de produção capitalista. E tais reformas, elas muitas vezes identificadas como o cumprimento de em migalhas, né, de um longo processo revolucionário, elas têm sido fruto da cultura democrática. Então, as lutas políticas, posso dizer aqui, que estão sendo travadas desde o século XIX, pelo abandono dos regimes autoritários, ou muito até, eu poderia dizer que atenuadas por sistemas de democracia censitária, né, que facultava o quê? O voto somente aos homens ricos, acabaram por provocar as condições reais para um processo reformista. Então, a extensão do voto secreto a toda a população, aqui me refiro a toda a população adulta, acabou por garantir uma crescente representatividade aos diferentes segmentos sociais no Parlamento, possibilitando inclusive a confecção de leis destinadas a promovermos uma menor concentração de renda, e no Executivo, né, possibilitando a adoção de políticas económicas e sociais realmente redistributivas. Então, em síntese, o predomínio dos regimes políticos democráticos, ele acabou por terminar viabilizando, né, a realização de pelo menos três grandes reformas civilizadoras do modo de produção capitalista. A primeira, isso em ordem de importância, foi a reforma agrária, realizada na maioria dos países desenvolvidos até o final do século XIX, ou então outros até à metade do século XX, no caso, por exemplo, aqui assim, o próximo Rio, o Japão e a Itália. Então, a segunda foi o quê? Foi a reforma tributária. Reforma tributária que foi capaz de inverter a chamada estrutura primária, né, da repartição do excedente económico gerado. Então, sem alterar as raízes, sem alterar, inclusive, as formas clássicas de distribuição de renda, com os capitalistas, inclusive, apropriando-se dos lucros, os bancários dos juros e os proprietários de bens imóveis da renda da terra e dos aluguéis. Então, introduziu-se uma nova rede de tributação progressiva. E os segmentos responsáveis pela absorção de maiores parcelas da renda e também da riqueza, eles passaram o quê? Passaram a pagar uma maior quantidade de impostos que outros segmentos sociais. Então, a constituição, amigos ouvintes, de um padrão de bem-estar social resultou do quê? Ela resultou da formação de fundos públicos, isso a partir da realização da reforma tributária. Então, frente ao maior aporte do que de recursos, como aos poderes públicos garantir a expansão de gastos em áreas sociais, como educação, saúde, habitação, transporte, assistência e previdência. E também com a extensão do acesso aos bens e serviços públicos à totalidade da população trabalhadora, acabou por haver o quê? Uma elevação considerável no padrão de vida. Então, tornou-se robusta a interferência das reformas agrárias, da forma tributária e social, na repartição mais equânime da renda nacional nesses países. Por exemplo, na Inglaterra, o segmento correspondente a 1% mais rico da população absorvia antes dos impostos 11,2% de toda a renda nacional. Quando passaram a pagar os impostos, a sua participação na renda líquida caía para 6,4%. Já o segmento correspondente aos 50% mais pobres detinha 23,7% da renda nacional antes dos impostos e ficava com 26,5% após a sua participação nas políticas sociais. Entenderam? Então, com os programas sociais, O que é que aconteceu? Aconteceu que uma parcela importante da população, crianças, adolescentes, idosos, doentes, deficientes físicos, mentais, etc., eles podem viver sem depender diretamente do mercado de trabalho, beneficiando-se do que? Dos fundos políticos. Então, para a população dependente do mercado de trabalho, a democracia nas relações trabalhistas, associada também ao compromisso do pleno emprego, permitiu o quê? Permitiu a realização de contratos coletivos favoráveis à melhor distribuição dos frutos do crescimento económico e, simultaneamente, também a regulação da concorrência intercapitalista, moderando excessivas disparidades na distribuição de renda. Então, a legitimidade realmente do sistema político partidário acabou por consagrar aos partidos principais, isso de natureza social democrática, de natureza liberal, ou até mesmo conservadora, né, o palco necessário para a atuação organizada e também para a possibilidade de iniciativas reformistas destinadas a restringir a concentração da renda e da riqueza elevadas do modo de produção capitalista. Então, uma vez que pressupunham a desconcentração do poder por meio do aprofundamento do regime democrático, essas experiências reformistas, elas acabaram por terminar sendo majoritárias como padrão de desconcentração de renda no mundo. Mas temos o desafio brasileiro. Bem, sobre o desafio brasileiro, eu vou tomar uma aguinha, a gente volta já. Eu quero falar com vocês, porque entre nós, a ausência de democracia consolidada parece ser realmente a grande razão do conservadorismo e também da concentração do poder. Fiquem por aí. A gente volta já. Obrigado pela audiência. Cultura Online Brasil, você está com o programa Política e Cidadania. Nós voltamos já já. De volta então com o nosso programa Política e Cidadania. Hoje nós estamos falando então sobre um pouco da nossa história e sobretudo elevada com concentração de renda. E realmente nós temos um desafio, o Brasil tem um desafio, porque entre nós a ausência de democracia consolidada, como eu vos falei, parece ser realmente a grande razão do conservadorismo e também da concentração do poder. Isso é histórico. Porque em seus mais de 5 séculos de existência, o Brasil não contabilizou mais de 40 anos de regime democrático. Pois que a gente aqui não pode, claro, chamar democracia o que ocorria durante a fase imperial do século XIX e também a República Velha, que aconteceu entre 1889 e 1930. Porque tratava-se, sim, realmente, de um regime censitário, um regime capaz de disponibilizar o voto tão somente para a população masculina com posse e renda, cerca, na época, de 1% da população. Então se deve destacar ainda que o processo eleitoral também não era secreto. Somente a partir da década de 30, de 1930, o Brasil até avançou rumo à consolidação do voto universal e secreto, embora deixando de fora, como eu vos falei, vocês conhecem, né, já vos falei sobre isso diversas vezes, a população analfabeta. Mas foi justamente nesse período que sobreviveram duas ditaduras, que foi a ditadura do Estado Novo, que ocupou os anos 1937 a 1945, e a do regime militar, de 1964 a 1985. Bem quando se definiu, né, um novo pacto de poder favorável à industrialização. Isso está na década de 30, 1930, e também quando o país registrou as maiores taxas de crescimento da renda, o chamado milagre económico que se aconteceu entre os anos 1969 e 1973. Então, nos períodos em que o autoritarismo acabou por predominar, os ricos eles foram favoravelmente beneficiados, né? Podendo-se dizer que se manteve inalterado o padrão distributivo excludente. Então, os apelos populares também e progressistas em favor da melhor repartição dos frutos do crescimento económico, eles acabaram por ser marginalizados no núcleo do poder. Então, nos períodos democráticos, a convergência para o desenvolvimento de um projeto revolucionário, ou até mesmo que eu poderia até chamar, em vez disso, reformista, foi subsumida, né, pela administração das emergências e também pelas articulações políticas acontecidas entre distintos estratos de classes sociais, muitas vezes necessárias até à governabilidade. Então, por conta disso, o encaminhamento das questões referentes à alteração do padrão distributivo acabou por ficar em segundo plano. Então, as ações do governo terminam-se direcionando, na época, a tarefas de curto prazo, tarefas incapazes de alterar a estrutura da concentração dos agregados de renda e riqueza. E, reciprocamente, a concentração, lógico, do poder económico e político acaba por impor obstáculos profundos à gestão do Brasil. Então, também o reacionarismo das elites, né, que acabam por concentrar o poder, também tem vindo a inviabilizar a concretização de reformas e sem um ambiente democrático. Então, na ausência de revolução, na ausência de reformas, geralmente obstadas pelo conservadorismo, as políticas públicas elas acabaram ficando, né, pelo meio do caminho. Os gastos públicos nas áreas sociais já são significativos, mas se mostram insuficientes, né, para a reparação da herança decorrente do padrão excludente da repartição de renda nacional. E assim, a composição fundiária acaba por seguir muito concentrada. Então, o sistema tributário parece regressivo, com a população pobre pagando mais impostos e os ricos quase incólumes em impostos. Então, a estrutura social ela continua inadequada. Ela continua inadequada para poder garantir, por exemplo, a universalidade e a qualidade dos equipamentos e serviços para toda a população. Agora, medidas de caráter neoliberal, fundadas estritamente na restrição dos gastos sociais, elas são sequestradas pela lógica da racionalização dos recursos. E em nome da responsabilidade fiscal, encontram-se em curso dois sistemas de sustentação de renda. De um lado, nós temos o quê? Nós temos as taxas de juros básicas, que estabelecem um nível mínimo de garantia de renda para cerca de 20 mil famílias que vivem da aplicação de suas riquezas no circuito da financiarização. E isso desde a década de 1990. O Brasil vem com isso, então, transferindo anualmente cerca de 5 a 8% de todo o produto interno bruto na forma de sustentação da renda mínima para os ricos. Então, de outro lado, ganhou também uma maior dimensão, isso desde 2001, né, a difusão de programas de complementação de renda mínima. Programas de complementação de renda mínima para os segmentos miseráveis da população. Batemos alguns recordes, né? Nós alcançamos algumas das determinações da ONU para o milénio, né? Mas ainda estamos muito além, né, do desejável para uma nação que se possa considerar uma nação de bem-estar social. Porque vocês vejam que a cada ano, menos de 0,5% do PIB nacional tem sido transferido para mais de 10 milhões de famílias que vivem em condições de extrema pobreza. Então aqui nós acabamos por perceber que mesmo na esfera das políticas públicas, as resistências ao enfrentamento da desigualdade na repartição da renda, elas ainda continuam se fazendo presentes. Agora, precisa-se fazer as reformas. Nós precisamos fazer as reformas à política, à eleitoral, à partidária, à judiciária, à agrária, que só está no papel, porque realmente não foi feita como deve ser, não é? Mas sobre isso, sobre as reformas, eu vou guardar para o próximo bloco. Fiquem por aí, a gente volta já. Você está na Cultura Online Brasil com o programa Política e Cidadania, mas já vou adiantando que reformas reais, que realmente compensem o bem-estar social para toda a nação, elas só poderão vir através da pressão do próprio povo. O povo tem, sim, que se unir e exigir, porque do atual Congresso eu não espero nada, é esperar sentado. Continuem connosco, a gente volta já já. Então, com o nosso programa Política e Cidadania, como eu estava falando, então, realmente eu não acredito através da pressão popular, porque já como o velho Ulisses falava, o melhor medo dos políticos é ver o povo na rua. E realmente eu não estou vendo um poder muito grande, né, de regimentação no que diz respeito, né, a esse clamor popular na rua. E isso me preocupa porque o que eu vejo é que não existe um ponto sequer, quando o assunto é reforma política, em que realmente haja consenso, né, por parte de nossos políticos. Não há consenso sequer em quais pontos devem ser analisados, estudados ou alterados. A única certeza é de que mudanças no sistema político democrático representativo, elas se fazem mais que urgentes. E esta certeza, ela já acabou por ultrapassar as paredes do Congresso Nacional e também os corredores académicos jurídicos, né, para realmente chegar ao público em geral. Mas o que se vê isso é uma guerrinha nas mídias convencionais, tá, que realmente não produz grandes resultados. Muito embora essa, ainda que informações também muito desencontradas, confusas e desprovidas de objetividade e também de técnica, proliferem. Também é verdade o que é que há. Há um já não tão forte também clamor popular, mas relativamente recente, né, que realmente exige, né, a moralização da atividade política. Talvez até pelo descrédito instalado na sociedade quanto à classe política e jurídica. E é verdade, amigos, esta demanda popular, ela não trata apenas de reforma política. Uma expressão agora quase que diária nas mídias e no dia-a-dia da maioria da população. Porque é certo que, lógico, que as demandas populares que explodiram com as manifestações de 2013 e 2014, elas são extremamente difusas, né? E acabam até por carecer de uma sistematização que permita a sua concretização nas entranhas do poder legislativo, né? O poder legislativo historicamente marcado no Brasil por um sério problema. Não deixar por um tanto de motivos, né, que o ordenamento jurídico acompanhe as mudanças sociais com uma velocidade que realmente satisfaça a nação. Então, e neste diapasão, quando acaba-se por se falar em poder político, há que se entender que aqueles que o exercem, e portanto o próprio poder político, apenas respeita ou então teme materialmente o confronto com outras duas instâncias de poder: a mídia e o povo. Então, quando se fala em mídia, traduzem todas as mídias de grande abrangência, sem excluir também, lógico, aqui não quero excluir de forma nenhuma, as redes sociais. Então não há aqui qualquer intenção também de macular ou criticar a atuação da mídia, né? Mas ao contrário, reconhecer até o seu papel como uma facilitadora externa dos poderes republicanos, expondo ao grande público, né, os factos acontecidos em instâncias adversas ao holofote. Por seu turno, quando se fala em povo, não há aqui também a intenção de generalizar a expressão no sentido de um mero conjunto de pessoas, mas o povo ideologicamente organizado, ainda que formalmente desorganizado, né, exigindo determinado tipo de atuação dos poderes constituídos, como já foi visto em toda a história republicana brasileira, em diversas oportunidades. Não é coisa nova por aqui. Portanto, amigos, neste sentido, nós temos que considerar que o facto de a reforma estar na pauta principal dos poderes legislativo e executivo, ela não deve de modo algum, né, a alguma atitude internamente nascida do vento político, mas certamente na pressão exercida pelas duas instâncias do poder. É um projeto, portanto, realizado a contragosto, ou ainda à indiferença da grande maioria dos detentores dos mandatos eletivos. Então eu peço aqui aos ouvintes que não iniciem as suas críticas exatamente aqui. Porque realmente o propósito deste programa é no limite do que se me permitiriam Eiger ou então Gadamer analisar isentamente os diversos pontos em discussão no bojo da reforma política. E daí, amigos ouvintes, necessariamente se faz a imposição de se trabalhar, se em sendo possível, né, na ausência de hipocrisia, na ausência de ideias prontas, ou então na repetição mimética, né, de tudo o que já foi dito e tem sido dito, e já há muita coisa dita de facto. Então, colocando-se assim, é forçoso admitirmos, né, que os legisladores brasileiros, eles nunca foram muito generosos ou atenciosos, né, na produção legiferante, né, tocando às leis e dispositivos constitucionais atinentes à representação popular, atinentes às eleições, atinentes aos direitos políticos ou então ao direito eleitoral. Então, há ainda um ponto interessantíssimo a nosso ver e cujo aprofundamento também requer o regresso às lições competentes de teoria geral do direito e cuja afirmativa é tão óbvia que parece não merecer ser citada diretamente, que é o direito não é um fim em si mesmo. Então, aparentemente, é exatamente desta afirmação simples que a maioria das análises, inclusive os projetos de lei que tramitam ou já tramitaram no Poder Legislativo, eles acabam por se esquecer. Porque não há direito que possa regular o que o mundo dos factos não pretende ver regulado. Ou então se pretende ver regulado de outra maneira. Quando se está navegando nas bordas gestacionais jurídicas de um Estado democrático de direito, o trato com a norma ela deve se fazer de maneira ainda mais acurada, né? Porque não existirá direito apto a cumprir uma função social se realmente não se encontrar um eco na vontade, ainda que difusa, né, do corpo social. Então, modificar as normas reguladoras do acesso ao poder e da representatividade, ou ainda normas de direitos fundamentais, acabam por demandar uma atenção que beira a burocracia. Então, por quê? Pois que, ao final, se tratará do quê? Se tratará de uma determinada classe, né, a política, criando e modificando normas, né, que acabarão por alterar as suas próprias vicissitudes. Então, em resumo, neste ponto, o trato com as modificações legais e constitucionais que alterarão a forma de acesso ao poder e também à representação popular, mais do que qualquer outro tema jurídico, ela não deve ser manuseada de forma em que historicamente atua o Poder Legislativo brasileiro, da norma para o mundo real. Então, aqui, mais do que em qualquer outro ponto, nós devemos tomar como ponto de partida o anseio popular, que é acoplado a preceitos éticos e também a ferramentas devidas de hermenêutica, né, levarão a um resultado muito mais coordenado ao que o povo realmente quer. Portanto, não se pode falar em reforma política sem falar de instrumentos de participação popular direta no exercício do poder. E não se enganem, não é fácil dar à população as rédeas condutoras da reforma política, porque não se trata de apenas lançar sites para receber opiniões ou realizar algumas audiências públicas. Então, em síntese, nós tentaremos abordar aqui, em linhas científicas, em termos mais explicativos do que opinativos, né, os principais pontos que fazem parte deste verdadeiro conglomerado de assuntos diversos albergados sob a alcunha da reforma política. Por exemplo, a alteração do sistema proporcional, a alteração do regime de coligações, a cláusula de barreira efetiva, a alteração do sistema financeiro de campanha, a alteração da obrigatoriedade do voto, a extinção do sistema de reeleição, a alteração do prazo dos mandatos de chefia do Poder Executivo, a unificação da data das eleições das diferentes esferas, o regime de suplência no Senado Federal, o regime de votação secreta nas duas casas, a alteração do regime de lei da iniciativa popular, a adoção do sistema de recall, mudanças dos prazos da filiação partidária. Bem, então vocês veem que tudo isso aqui tem sido abordado imensamente nas nossas mídias. Então, mas aqui assim, eu vou tomar como referenciais teóricos outros sistemas democráticos estrangeiros para que... Desculpem. Para que a análise ela seja balizada com o que está na prática em outros países que seguem regimes parecidos com o do Brasil. Entretanto, amigos ouvintes, antes de nós adentrarmos à análise individual de cada um dos temas que acima citei, é imperativo também analisarmos a questão da possibilidade de criação de uma Assembleia Nacional Constituinte específica e ainda também os mecanismos de participação popular existentes à disposição hoje. Sobre os projetos em andamento no Congresso Nacional, realmente há em andamento no Congresso Nacional uma enormidade de propostas parlamentares, leis e propostas de emenda à Constituição, chamadas PEC, né, que tratam da reforma política. E isto não é nenhuma novidade, nem se deve aos manifestos populares. Já se discutem, inclusive, mudanças no sistema político e eleitoral de há muito tempo, não é de agora. Há, por exemplo, duas PECs, temos a 38 e a 40, que já foram discutidas em 5 sessões, conforme dispõe o rito do Senado Federal, e já estão prontas para votação. Há ainda pelo menos outras PECs, outras 4 PECs, né, aguardando a discussão em 5 sessões. Então, entre os projetos de lei, pelo menos 5 deles já estão em uma fase regimental em que poderiam ser aprovados. Entretanto, há duas situações aqui que merecem um olhar mais atento. A PEC 344, né, que traz em si a pensadas ainda a PEC 345 e a 352, estão em estado de avançar tramitação no Congresso Nacional. E o grupo de trabalho, formado por ato da Câmara dos Deputados, ainda já em julho de 2013, que traz em si até uma análise bastante ampla de vários subtemas da reforma, embora incorra em conclusões aparentemente equivocadas, ou então cujo poder jurídico da mudança não se coaduna com a necessidade do mundo de factos. Então, aconselho realmente a leitura desses três trechos, principalmente a PEC 352, mais ampla, está aí, é só vocês buscarem na internet, e resultado direto do grupo também, vocês lerem também o resultado direto do grupo de trabalho formado pela Câmara de Deputados. Então, em termos formais, a ideia seria o que é a redação de uma única PEC e de uma única lei complementar, que teria o poder de modificar absolutamente todos os pontos discutidos e tidos por necessários pela sociedade. Então, em termos materiais, o ideal, o que seria? O ideal seria a participação popular em cada passo da redação desses dois instrumentos. Né? Então, antes da enxurrada de críticas, que eu acho que já vem para aí, nós temos que entender que o momento social atravessado pelo país é crítico, gente. A confiança da população na atividade política hoje não existe. E apenas os próprios partidos políticos se movimentam dentro do Estado para criar o direito que irá regular o povo. Então, assim, ainda que pareça até uma inversão de papéis de uma lógica bastante questionável, né, inverter a ordem e dar à população o volante do destino da reforma política parece o caminho ideal. E os instrumentos para isso já existem. Inclusive, já existem. Então, o que deve ser entendido é que talvez se trate da maior mudança do sistema do poder brasileiro, maior até do que a que veio da Carta de 1988. Então, neste diapasão, não se pode entender fazer algo diferente, né, no uso de pensamentos e ferramentas iguais. Há que se cogitar isso sim, mas também, pelo menos, que para uma mudança desta magnitude, o próprio Estado se desincuba parcialmente deste dever, né, compartilhando em termos materiais o peso da mudança de rota que se entende na série. Então, sobre a possibilidade de realização de uma Assembleia Nacional Constituinte específica, este talvez seja até o ponto em que existem menos polémicas, ao menos no campo jurídico-político. Disse isto e, porquanto, no campo político, a controvérsia ainda é grande sobre a possibilidade de realização de uma Constituinte específica. Porque sabe-se de facto que a Constituição é o nascimento jurídico de um Estado, ou então um renascimento. Sabe-se também que a Constituição é o documento que molda a existência de um Estado, seus poderes, suas funções, órgãos e, principalmente, os limites dos poderes estatais. Assim, amigos ouvintes, em qualquer caso, seja numa Constituição de um Estado em real formação, ou então de uma nova Constituição de um Estado previamente existente, trata-se, em verdade, de um mesmo fenómeno, o surgimento de uma nova ordem jurídica suprema. Portanto, sempre há, em novas Constituições, as características de revolução e de ruptura com a ordem anterior, ou então com a ausência de ordem. Então, conclui-se aqui, portanto, que não é possível se falar em revolução parcial ou em ruptura parcial com a ordem anterior. Ou há rompimento ou não há rompimento. Então, quando se fala em modificação da Constituição, mas não a sua substituição por inteiro, não se está falando formalmente nem materialmente de uma nova Constituição. A isto se dá o nome de reforma constitucional. Então nós sabemos também que a Assembleia Constituinte é um grupo de representantes eleitos cujo objetivo final é a criação de uma Constituição que, como eu vos disse antes, terá o quê? Terá a missão de criar o documento jurídico que irá representar a tal ruptura, revolução com a ordem jurídica anterior. Então, numa lógica quase matemática, o único produto final que pode ser entregue por uma Assembleia Constituinte, o que é? É uma Constituição. Então parece óbvio, mas é esta a irrefutável lógica que está sendo posta contra a parede em determinados setores da classe política. E também não se pode negar, diga-se uma última vez, né, convocar uma Assembleia Constituinte para realizar uma reforma constitucional. Mas apenas o quê? Uma nova Constituição. Assim, amigos ouvintes, devem os poderes políticos se utilizarem dos mecanismos de reforma que a própria Carta atualmente regente do ordenamento jurídico brasileiro já prevê. Por exemplo, o caso da participação popular. O que se tem a dizer neste particular e na prática é que em quase todos os projetos de lei ou PEC que tratam do assunto houve participação popular. E por este signo, entenda-se, criação de websites para que a população emita opiniões, recepção de listas de assinaturas, eu lembro aqui os 8 milhões de assinaturas pedindo o plebiscito, né, para essa Assembleia Nacional Constituinte específica, a realização de audiências públicas e por aí vai. Então, instrumentos interessantes para quê? Para que o povo possa emitir opiniões. Mas nenhum deles coloca o leme nas mãos da população. Então, não se trata aqui de uma proposição de um socialismo jurídico, né, de dar à população o poder e o dever de decidir e de escrever as leis que irão fazer a reforma política. Aqui trata-se, sim, de utilizar os métodos de participação popular já existentes, como eu disse. Vejamos, por exemplo, o que diz a Constituição neste ponto. No artigo 1º, a Constituição Federal diz que a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, se constitui em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, parágrafo único, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. E no artigo 14, ele diz que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante 1. Plebiscito, 2. Referendo, 3. Iniciativa popular. Então, gente, as normas estão aí. Todo o poder emana do povo, que pode exercê-lo diretamente através de plebiscito, através de referendo ou então através de iniciativa popular. Então não se trata realmente de um penduricalho de norma programática ou ainda de norma simbólica. O exercício do poder diretamente pelo povo está posto como norma vigente e devidamente regulada, conforme a Lei 9.709, de 1998. Então o problema reside no quê? Na tradição do exercício do poder no Brasil, e ainda na ausência geral de interesse sobre a vida política do país, que atinge a maioria da população. A população está desacreditada. E vejamos, por exemplo, a título de exemplo. Nas últimas eleições, o índice de abstenção no segundo turno de uma disputa acirradíssima, foi a quase 20%. Então, isto tendo em conta que o voto, ao menos formalmente, é obrigatório. Portanto, quase um quinto da população, mesmo sendo obrigada e com a possibilidade de sofrer sanções, não compareceu às urnas em uma eleição cujo grau de disputa foi a maior da história democrática recente deste país. Então, em síntese, o povo, em maioria, não se interessa por política ou pela atividade política, exceto nos períodos eleitorais, e ainda assim há quem não se interesse sequer em época de eleições. Também, o que nós temos a reparar é que fartas pesquisas acabam por demonstrar, como será visto, que os eleitores esquecem, em poucos meses, em quem votaram para os cargos do Poder Legislativo. Então aqui está posto, portanto, um cenário em que o Poder Legislativo exerce suas atribuições constitucionais sem qualquer tipo de interferência popular afetiva. Então, como prova, Basta lembrar que, por exemplo, que a primeira lei de iniciativa popular apenas adentrou ao ordenamento jurídico brasileiro 11 anos, eu falei 11 anos após a promulgação da Constituição de 1988. Apenas em 1999, uma lei cuja iniciativa foi do povo teve vigência. Então, quanto às plebiscitos e referendos, a situação é ainda pior. Excluídos aqueles realizados para deliberar sobre questões territoriais de Estado e municípios, apenas dois foram realizados nas últimas décadas. Um foi o plebiscito obrigatório, inclusive com data marcada, previsto no artigo 2º do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, e um referendo sobre a compra de armas no âmbito estadual, no âmbito do Estatuto de Desarmamento, lá no ano 2005. Então, há por óbvio aqui, então, uma correlação entre o desinteresse político da população e o baixo exercício direto do poder pelo povo. E é nesta atuada que segue o poder legislativo, atuando através de representantes que nem sempre votam, pois sequer os consultam, conforme seus próprios eleitores gostariam que votassem. Então, tecnicamente falando, o instrumento a ser utilizado no caso da reforma política seria o quê? Seria o plebiscito. Porque aqui nenhuma novidade está sendo dita. Os poderes constituídos já levantaram esta hipótese, o que já é, também é louvável, mas pouco explicado e nada colocado em prática. Não pode haver ilusão neste ponto, gente, porque certamente será um processo difícil, um processo demorado, aprovar uma reforma política que necessite absolutamente de aprovação do povo através do plebiscito. Entretanto, não podemos esquecer de que o próprio labor do poder legislativo é caracterizado indelevelmente pela morosidade. Então, amigos, em situações normais, comuns, ordinárias, nenhuma produção legiferante ela é posta a valer sem que longos anos se passem. Nada se faz de um dia para o outro. O poder executivo se acostumou a governar no dia a dia, se acostumou a governar através da utilização inconstitucional de medidas provisórias. E o Congresso Nacional, não somente porque assim querem os parlamentares, mas até pelo próprio rito necessário, né, acaba por não atuar na velocidade necessária para juridicamente regular as mudanças que ocorrem no mundo real. Apenas a grande pressão popular, volto a afirmar, e também da mídia, ela possui o poder de acelerar as tramitações legislativas. E nestas hipóteses de grande clamor popular e também de uma ampla divulgação nos meios de comunicação, as casas legislativas de todas as esferas elas acabam por acelerar, elas até costumam acelerar os trabalhos. Entretanto, esta aceleração é diretamente inversa à qualidade jurídica do que será posto no ordenamento jurídico. Eu nunca acreditei em pressa, eu não sou pelo imediatismo, né? Eu acho que tudo, especialmente quando se mexe com o país, com a ordem jurídica de um país, tem que ser bem discutido, bem pensado, bem repensado, para que não se façam os embrólios que estão sempre feitos e que eu citei no início deste programa. Então, em síntese, diante da pressão que não pode ser superada, e antes também de tudo, tenta-se até superá-la, o Poder Legislativo ele acelera os seus andamentos, mas normalmente aprova algo muito inferior, né, ao que o clamor popular e a pressão das notícias exigem. Então, uma espécie de satisfação dada pela classe política à pressão que foi submetida, nada disso, é somente isso. Então, se todos concordam que o tema da reforma política é relevante, necessário à própria sobrevivência do regime criado pela Carta de 1988, o requisito velocidade aqui não pode, de forma nenhuma, ser preponderante. Porque não basta que discussões elas sejam travadas em curto espaço de tempo, ainda que também com a realização de audiências públicas para a aprovação de algum tipo de legislação, que não resolverá o problema. Apenas irá postergar o problema, mais nada. Então a questão da reforma não se resume a qualquer um dos seus pontos, por mais que todos eles sejam extremamente relevantes. Trata-se, sim, de resolver um desastre próximo que ameaça o próprio sistema democrático brasileiro. Trata-se, sim, de salvar a confiança do povo na existência do Estado em si, como uma instância de organização social séria. Então, a reforma da representação popular e a atuação da classe política devem ser reinventadas. E imagina-se, não dever partir da própria classe política tal reinvenção. Portanto, o que ora se defende é que se abra mão da rapidez com que os poderes republicanos querem responder à pressão popular, reforçando-se o caráter definitivo de resolução do problema a ser enfrentado. E então é nesse sentido que se deve haver tempo, né? Basta haver vontade política para organizar a reforma de modo que o povo acabe por atuar diretamente sobre ela. Publicite sim, mas não na forma que ora é discutido. Porque um plebiscito apenas para tratar sobre tantos temas pontuais e diversos entre si seria um efeito desastroso. Pior até do que excluir a atuação popular direta. Plebiscitos, diversos plebiscitos. Isso sim, eu estou falando plebiscito no plural. Um para cada tema relevante, para que se reconstrua um sistema representativo e político em que a população confie e, acima de tudo, acabe por respeitar. O ceticismo, o cinismo e a hipocrisia, sempre de plantão, deixarão a ideia de absurdo ou ainda dirão que é impossível realizar inúmeros plebiscitos num curto espaço de tempo. Mas esta não é a verdade. É possível, sim, realizar inúmeros plebiscitos individuais para cada tema da reforma. A justiça eleitoral tem condições críveis e técnicas para isso. Basta, sim, isso sim, a vontade política de levar a ideia do papel para a prática. Seria possível, sim, em menos de 2 anos, realizar vários plebiscitos abrangendo todos os temas da reforma. E ainda em rebate aos plantonistas, diga-se, e volto a dizer, 2 anos para se mudar um sistema inteiro, transformando-o em algo que a sociedade escolheu diretamente fazer. É um tempo excelente. O que é que nós teremos? Haverá a qualidade e, acima de tudo, e de qualquer questionamento, legitimidade nas decisões que saírem das consultas populares. Então, a seguir, alguns dados relevantes eu vos quero trazer para entender a facilidade de se realizar plebiscitos e alguns que farão crescer as interrogações sobre o porquê de o Brasil não se utilizar deste expediente com mais frequência. Então, de pronto, para se convocar um plebiscito, basta apenas o quê? Um decreto legislativo. De iniciativa de 1/3 ou então dos senadores ou dos deputados federais. Então, em números, basta que 171 dos 513 deputados dê iniciativa a um decreto legislativo. Ou ainda que 27 dos 81 senadores realizem a mesma iniciativa. Isso está lá, veja-se o artigo 3º da lei referida acima, antes 9.709 de 98. E depois disto, basta o quê? Basta que o decreto seja votado em ambas as casas, na forma do regimento comum do Congresso Nacional. Então, com isso, todos os projetos de norma de qualquer espécie que versem sobre o mesmo tema, que terá que ser decidido em plebiscito, terão seus andamentos sustados. Então, e portanto, haverá tempo o suficiente para discutir a matéria no âmbito político, antes de apresentar os plebiscitos individuais aos cidadãos. Então, diante disso, de um procedimento tão simples, iniciativa de 1/3 de qualquer das casas do Congresso Nacional e aprovação em ambas, é de se perguntar o motivo pelo qual o Brasil não realiza plebiscitos. Então, neste questionamento, também reside a resposta à impossibilidade de serem realizados tantos plebiscitos quanto forem necessários para aprovar uma forma política que realmente atenda aos interesses legítimos do povo. Tomemos, por exemplo, aqui um exemplo internacional, cujo país tem proporções territoriais e populacionais ainda maiores do que o próprio Brasil. Para quem acredita na impossibilidade de se realizar tantas votações nesta pátria? Os Estados Unidos da América. Não é um país tão combatido, né? Os Estados Unidos da América realizaram em conjunto com as últimas eleições de 2014 consultas diretas à população sobre, reparem, 146, eu vou repetir, 146 pontos diferentes. Eu disse, volto a repetir, 146 consultas populares numa única eleição. O Brasil, em 2 décadas, consultou o país inteiro apenas por 2 vezes. Então, lógico, não se trata não, de forma nenhuma, não venham com esse monte de ceticismo, com esse monte de hipocrisia, falar que eu estou aqui querendo americanizar o Brasil. Não se trata disso, mas trata-se sim de entender o mecanismo utilizado lá. E não só lá, como em inúmeros outros países. Na Suíça, por exemplo, pode ser realizada uma emenda à Constituição por iniciativa popular de apenas 100 mil habitantes. Então, em resumo, inúmeros países democráticos caminham na direção da amplitude da participação popular. Perceba-se, então, quanto ao quesito tempo, que nos Estados Unidos a votação sequer é eletrónica. Tem mais essa. Então, é de se imaginar, portanto, que seria perfeitamente possível realizar pouco mais de 10 plebiscitos em um país com um sistema de voto universalmente informatizado. Portanto, vamos insistir. O caminho para uma real reforma política, aquela que o corpo social quer que aconteça, que realmente lhe traga de volta a confiança no funcionamento da classe política e, consequentemente, do Estado, não pode ter outra base senão a divisão da responsabilidade entre os poderes constituídos e o povo, em atuação direta e de acordo com a Constituição Nacional vigente. Ou é isto, ou então realmente nós estaremos colocando em perigo a nossa fragilizada democracia e a credibilidade popular nos poderes constituídos. O que o atual Congresso está fazendo é, então, a meu ver, um crime de lesa pátria. As próximas eleições de 2016, elas são um bom termómetro, porque eu acredito que esse número de abstenções de pessoas que não irão votar será bem superior à abstenção que ocorreu nas últimas eleições. Você está na Cultura Online Brasil, ou melhor, nós estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania, e no próximo programa nós iremos colocar de novo os pontos da real reforma política. A real reforma política eleitoral que realmente o povo reclama. E também irei falar com vocês sobre a conjuntura social e política que vivenciamos. Porque realmente precisamos falar muito sobre isso. Temos que chamar a atenção dos políticos, que a gente não está, nem, não é nem burro, nem está cego, nem está surdo, nem está mudo. Está com receio. Então, porque nós precisamos salvar a nossa frágil democracia. Boa noite a todos, obrigado pela vossa audiência e até o próximo programa, na próxima quarta-feira, com mais um programa Política e Cidadania. Boa noite e obrigado mais uma vez pela audiência.